O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Boa noite a todos. Tudo bem? Tudo bem, Leandro?
Boa noite.
Tá legal?
Tô legal. Você está tossindo por quê, Thunderbird?
Eu estou
constipado.
Estou acometido de uma infecção pulmonar.
Pulmonar?
Pulmonar.
É mesmo?
Respiratória, vai. Vamos
e
dizer
ainda assim veio aqui, né?
Ah,
é muito
sabe
amor,
como é? Né? Sabe como é, né?
Amor.
Tudo pela Central 3, tudo pela notícia. Tudo, tudo pela música, tudo pela cultura, é tudo por isso, entendeu? Tudo por isso,
entendi.
Tudo por isso. Eu estou adoecido, assim como o Brasil, mas assim, o fato que, mas acho que eu estou melhorando, hein? Estou melhorando, isso que é bom. Bom, hoje aqui no
estúdio... Eu prefiro que você melhore ao Brasil.
Eu também. Eu não entendi o que você disse, mas eu também.
Eu prefiro que o Brasil, que você melhore do que o Brasil melhore, porque você é mais meu amigo do que o Brasil.
É, o diagnóstico pro meu lado eu acho que é melhor. Olha só, hoje no estúdio a gente tem aqui nossos convidados aqui.
Demos.
Nós temos aqui, ó, Chico Patti está conosco,
Chico
por exemplo.
Patti.
Chico Patti?
O senhor Thunder,
bonjour,
você ficou ruim no domingo, é isso?
Bonsoir.
Você não levou casaco amarelo?
Não, velho. Eu fiquei ruim no sábado.
No
domingo,
foi no sábado.
Domingo eu tava bem doente, que nem a Avenida Paulista. E arredores. É, temos aqui conosco também Matias Pinto. Como vai, Matias?
Tamo junto.
Você tá legal, meu velho?
Tô.
Tá tudo bem com você?
Tô a pampa.
E como vai? Como
o
vai,
pequeno Martim, ele sim. Tava com refluxo essa noite.
Not too bad.
Vomitou, pintou o chão de branco.
É, você tem muito a aprender.
Sim.
Inclusive com o nosso convidado da noite, que é ele, nada mais, nada menos. E João Francisco Benedan. Como vai, João?
João Francisco Benedan aqui presente com vocês, mais conhecido como João Gordo.
Exatamente. Você tá legal, meu velho?
Ah, mais ou menos, né?
Né?
Você foi 52 anos, pesa pra 52, caramba, né?
Eu soube que seu aniversário foi há dois dias atrás, é isso?
Foi
dia 3. Parabéns pro João Gordo! Aê!
Foi o dia da coxinhada monstro, tá ligado?
É mesmo? No dia da coxinha?
Foi 13 de março, né?
Tinha salgadinhos na festa?
Tinha, não. É, coxinha de jaca, porque eu sou vegano.
Muito bom, excelente. Muito bem. Bom, eu não sei se vocês sabem, mas eu conheci o João lá nos anos 80. Na verdade, no começo, metade dos anos 80. Ele já era um cara assim que eu falava assim, esse cara aí, é melhor tomar cuidado. É. Nessa época, assim, foi a época que, assim, que eu tava saindo de uma onda musical, assim, tipo, ai, eu ouço jazz, eu ouço uns negócios assim, tal, não sei o que, tal. Eu tinha brigado com rock e tal. E daí chegam uns amigos que mostraram umas coisas muito loucas, tipo punk rock. O punk rock chegou. E nessa época, especialmente, a gente ouvia umas bandas loucas, tipo Exploited e tal. E daí a gente vai abrir a música, o programa, com uma música de uma banda que chama. Eu chamo de GBH, e você?
GBH,
né? É. Exatamente. GBH, exatamente. A gente vai ouvir Sick Boy, porque afinal de contas, diz muito sobre a gente.
Nós somos Sick Boys, cara.
Vamos lá. Garoto doente.
Sick boy,
mano. Sick boy, certo? Então, nessa época aí, assim, era uma época que, assim, eu era de São Bernardo, né? Rudy Ramos. Daí, assim, começaram a surgir uns clubes em São Paulo. Uns clubes de rock, vamos dizer assim. E daí eram alguns clubes que realmente ficaram muito famosos. Entre eles, Madame Satã.
É, antes do Madame Satã, uhum, eu trabalhei no Napalm, né?
Que era o pré-Madame Satã, não é isso?
É, era mais que Madame Satã, era New Wave o negócio.
New Wave! New Wave. Pô, que demais!
O Madame Satã já era meio, tipo, um dark tupiniquim, assim, meio gay, né? Meio,
sim,
né,
sim, meio, sim, né? Sim.
Mas o Napalm, uhum, era um clube New Wave, cara.
Pode crer.
É onde a burguesia ia lá, o pessoal, porque a gente era tudo punk pobre, né?
Pra ouvir Gary Newman.
Ouvir Gary Newman, ouvir, sei lá, as porcarias, né, que tinha naquela época.
Sim, sim, sim.
Klaus Nome, lembra disso aí?
Lembro!
Klaus Nome, cara.
Pode crer, fazer a dupla com o Bowie.
É mesmo? É. Não sabia não, cara.
Pô, daí pintou uma Madame Satã, e ali você fez uma história.
Como assim?
Ah, todo mundo conta umas histórias tuas de Madame Satã.
Puta, meu,
você frequentava.
Nessa época do Madame Satã, nós tomávamos muito ácido, né, cara?
É, ácido mesmo.
A gente tomava. Não tinha muito pó, meu. Era mais não tipo. Era tipo uns micropontos da USP.
Né, e os micropontos pretos da USP, exatamente.
Que a gente comprava na USP, lá isso, no CRUSP, cara. A gente lá comprava cartelas, mais cartelas de microponto. Isso. E distribuía e comia pizza de microponto. Ficava a semana inteira retardado de isso, microponto. E a nossa vida era isso, cara.
É, isso.
Era isso.
Eu lembro desses micropontos pretos. Eu tinha uma cartela no baixo, grudada no baixo.
Assim. A cartela no baixo é legal, cara.
Eu grudava assim uma fileirinha, daí ia distribuindo também.
É,
assim,
só cortando lasquinha de lasquinha.
Lascas. Aí vem a expressão lasca.
Lasquinha de aço.
Tem uma lasca, é, tem uma lasca, tem uma lasca. Não o alasca, o estado.
É, o estado.
Era uma lasca do negócio, né?
Mas o louco é que assim, que você tomava e ia juntando, porque tem hora que você tinha que tomar dois, não batia, três, não batia. Aí tinha uma hora que batia tudo de uma vez.
Isso!
Aí era horrível, porque era isso, muito forte, cara. Muito tinha umas forte, bad trip, assim, horrendas, cara.
Eu lembro de uma só.
Eu vi Diabo, eu vi Vulcão, eu vi o mar virar sertão, o sertão virar mar, saca? Eu vi um monte de coisa horrível, cara. Os Yellow Sunshine, cubo de açúcar, cara, que tomava. Sei. Eu via Paulista de ouro, assim, cara.
Sim, sim. Sim.
Nossa, aqueles ônibus de abóbora, cara, sim, que ia lá pro Largo da Pólvora.
Sim, sim.
Os ônibus de neon, cara.
Sim, sim. Eram os loucos anos 80, né? Na verdade, tinha pó também, tinha pó. Tinha tudo.
Tinha
tudo,
cara, mas...
É que chegou mais, ficou mais acessível esse lance do LSD. Não sei, eu acho que
foi muito função da USP mesmo. O pó foi mó depois, né, meu, eu acho.
O pó pegou depois, eu acho. Mas enfim, o fato que. Enfim, daí pintou Madame Satã, daí pintou Rose Bombom, pintou um monte dessas casas.
O Rose, cara, eu ia no Rose só pra tomar café da manhã, cara.
É mesmo? Ah,
porque no Rose tinha pó. É, tinha café da manhã. E como lá no Rose o pessoal era mais boy, lá tinha pó.
Lá tinha pó, é verdade.
Sabe quem eu vi no Rose? Eu vi a Nina Hagen no Rose.
Ah, né?
Ela no aquário, todo mundo assim no vidro, assim.
Nina
Hagen. Eu vi o Quiet Riot.
Quiet Riot?
Eles estavam lá e eu tava com o primeiro do Conan, Espada Selvagem do Conan no bolso, que eu andava sempre com o gibi no bolso, né, cara? Porque eu pegava ônibus e tinha sempre um gibi. Sim. Eu tava com a Espada Selvagem do Conan número 1, cara.
Nossa!
Aí eu cheguei pros caras do Quiet Riot e falou, dá autógrafo aí, cara. Aí o vocalista escreveu assim, hit me, please. Na minha Espada Selvagem do Conan number 1, cara.
Você entrou no Rato de Porão em que ano, Gordo, você lembra?
Eu entrei, acho que em junho de 83.
83?
É.
Ou seja, depois do Crucificados, é isso?
Não. Aquela época, cara, foi alguns meses, cara. Essa formação do Ratos...
Isso.
Essa formação do Ratos, que é a clássica, que é eu, o Mingau, que hoje eu traje, o Jão na bateria e o Jabá no baixo, cara, sim, do Crucificados, a gente ficou junto, tipo, não chegou a um ano, cara. Eu entrei em junho de 83, fizemos acho que 3 ou 4 shows... Uhum. Fizemos aquele show da Bahia, que a gente foi de ônibus, quase morreu lá, ficamos tudo perdido lá um mês, lá, não precisei poder voltar. Fizemos um show em Rio Claro, que a gente apoiou da polícia, porque a gente foi cheirando cola daqui até lá no ônibus.
Cheirando cola!
É simples, né, meu? E a gente fez mais aquele show do Napalm, que os caras jogaram aquele extintor de incêndio e destruíram a casa também, cara. E pouquíssima coisa. E ensaiamos as músicas pro Crucificados pelo Sistema.
Sim.
O Crucificados pelo Sistema, ele saiu em 84, mas foi gravado em novembro de 83... Falou, e a metade das músicas do Jão, né? Porque quando eu entrei, o Jão era vocalista.
Uhum.
Aí ele foi pra bateria. E as outras metades das músicas são minhas, cara. Tá. Né? Que é Crucificados pelo Sistema.
Era um dos discos prediletos no meu consultório dentário. Não sei se você sabe disso.
É um disco... Aqui no Brasil, o pessoal não dá muito valor, cara.
Eu
mas lá
muito valor.
Mas lá fora dão, né? E assim...
Eu tenho um de capa azul.
É, original. Nunca venda, vale uma fortuna.
Eu tenho um de capa azul,
assim, foi o primeiro disco de uma banda de hardcore ou punk rock lançado também na América Latina, cara. Sim. Então é um disco muito importante. Por aí você vê gente tatuado, aquele negócio. Você pode ir pro inferno, o nego vai cantar crucificado pelo sistema lá.
Não, restaurações foram executadas no meu consultório ouvindo esse disco. É verdade, alguns clientes gostavam muito, porque eu acho que fazia uma concorrência com alta rotação ali, entendeu?
Cara, e aquela época era legal porque era a maior inocência, né, cara? A gente tava comendo, a gente tudo jovem pra caramba, né? Tava saindo lá da periferia, tudo nos brucutu troglodita. Sim, sim, sim. Falou que ninguém, nessa época, quase pouquíssima gente era politizada, né, cara? Nossa política era muito troglodita. Assim, a gente
era... Você era da Zona Norte?
Eu era da Zona Norte, cara. Eu andava com os punk da morte, porque eu vivia ali na São Bento, mas eu morava aí na Vila Gustavo. Sabe, os punk da morte, a Carolina Punk também, né?
Aquele Carolina Punk.
Que é da Zona Norte.
Inimigos dos carecas do subúrbio.
É.
Tinha essas coisas?
Tinha. Até hoje disso. Tem, cara. Até hoje.
Mas eu lembro de uma coisa sensacional. Porque como eu era do ABC, eu era amigo do pessoal do Cães Vadias, dos Garotos Podres. E os Garotos Podres eram do pessoal dos carecas do subúrbio.
É, mas eles eram de banda e eram amigos, né, cara?
Isso.
Eles sempre foram amigos nossos.
Então o que aconteceu? De repente, eu comecei a cruzar o pessoal das várias facções e as pessoas meio que juntas, assim. Isso em 86, 7. A coisa já estava mais tranquila nesse sentido, não estava?
Né, nunca foi muito tranquilo o Brasil, né, cara? Sempre foi meio estranho, muita briga, né? Meu, pouca ideologia, pouca briga, né, cara? E sempre foi meio difícil a convivência. Uhum. Mas entre meio de careca, assim, que tem várias facções diferentes, né, cara? Sim. É meio confuso.
Sim.
É que o leigo não sabe identificar que a careca do Brasil, careca do subúrbio, skinhead, white power, os caras é tudo a mesma coisa. Mas tem as diferenças aí, saca? E hoje em dia tem. Hoje em dia é mais tranquilo, eu acho que tem um pessoal que é skinhead, mas é um skinhead na boa, tá ligado?
Sim.
Bastante molecada nova aí que gosta de um ska, que não é fascistão, assim e tal, aquela coisa. Mas hoje em dia virou viral o negócio, o mundo inteiro é igual, tá ligado? Você vai lá, aqui no Brasil tem os punk, tem os careca, tem os metal, tem igual na Argentina, é igual na Indonésia,
sim,
é igual na Alemanha, é igual lá nos Estados Unidos, lá no cu do Judas, lá no México. No México é louco, hein?
Deve ser.
É Azteca os punk lá, cara.
É.
Você assistiu aquele filme Apocalipto?
Não, eu conheço
do Mel Gibson. Algum ouvinte deve ter sido vocês assistindo, né? Então, os punk é daquele jeito, cara. Tem aquele visual lá, queixo preto, tatuado, aqueles cabelos amarrados assim, cara, com os orelhão assim, cara. Impressionante os punk de lá, cara.
Por sinal, Brujeria vem em maio aí, né?
Vem. Mas os caras são... Os caras moram em Los Angeles, né? Eu falo lá dos punk mexicanos mesmo, lá do México mesmo, lá, cara.
Mas São Paulo também tinha um lance assim, da pesada, não tinha?
Era um ganguismo, cara, porque como a gente não tinha muita informação, cara, naquela época, a gente fez um movimento nosso aqui, né?
Sim.
Que de movimento não tinha porra nenhuma, cara. Era um bando de nego brigando, cheirando cola e
tomando Fiorinal,
tomando pinga, tá ligado? Tomando Artânia, tá ligado? Só se drogar e brigar, A gente, falando sério, assim, é verdade. Sim, sim. Pelo menos na minha época, a gente pô, política foda-se, tá ligado?
Sim.
A gente quer ficar louco e brigar e fazer som, sabe? Isso, só isso, cara.
Isso, exatamente.
Era assim que era antigamente, cara.
E no final dos anos 80, parece que houve uma intersecção ali. Porque eu lembro que você ia pro ABC, você ficou amigo do pessoal da nossa turma lá.
É, no começo tinha aquela briga.
Os lugares.
No começo tinha uma briga que ninguém entendia por quê. Uns falam que foi por causa de mulher, mas tinha essa briga horrível, né? Entre São Paulo e ABC. É que depois misturou tudo, né, cara? Não tem por que ter bairrismo, porque o nego assistiu muito Warriors. Saca? E Warriors, o Warriors influenciou muito.
Claro.
O filme na época foi maravilhoso. Eu saí do cinema, saí dando bica em lata de lixo, querendo quebrar vitrine, tá ligado?
Subúrbia.
Não, o Subúrbia foi se bem depois, cara. Outro filme que me influenciou a ficar retardado foi o Mad Max 2, cara. Mad Max 2, eu saí, cara, saca? Saí batendo em todo mundo, cara, na rua, cara. Eu queria bater nas pessoas, cara.
É mesmo?
É.
Instigado ao ódio.
O ódio, cara. E outras coisas que a gente fazia também, que é ridículo de você imaginar, é ir num show e quebrar os banheiros, cara. Os
cutornos. Ah, eu lembro disso, de quebrar banheiro.
Cara, é uma delícia quebrar banheiro, cara. Você quebra banheiro, cara, a privada tinha de manteiga, tá ligado?
Sim.
E você é loucão ali, você de cutorno, você pá, pá.
Eu lembro, o baixista do Cães Vadios, o Paulão, baixista do Cães Vadios, o apelido dele era Paulo Bidepol, porque ele Bidepol, ele quebrava os bidês, entendeu? Era uma coisa.
Cara, mas a gente era umas crianças loucas e ignorantaço, tá ligado?
Isso.
Repetida punk, tá ligado?
E no rock, né? Muito no rock, né?
E o Ratos, pelo fato de a gente ser ignorante, a gente tá meio avançado porque tinha um contato com o pessoal do exterior. Uhum. Então, musicalmente, a gente era bem avançado, saca?
Sim, você era dos punks que ouviam heavy metal, por exemplo.
A gente começou a curtir heavy metal? Por quê, cara? Porque as bandas que a gente gostava, que influenciava a gente, que era de Charge, English Dogs, sim, as bandas inglesas, estavam todas misturando. Sim. E não tinha o crossover americano ainda, né? Que uhum. De DRI, Corrosion of Conformity e tal. A gente gostava de banda inglesa.
Sim.
E aí começou a misturar lá os Concrete Sox, tá ligado? Sim. Os negócios. A gente começou a pirar. E o Discharge, quando lançou um disco que era aquele Rear Majest, aquele que tem a Margaret Thatcher com o cutelo na
Discharge.
Capa. Ele lançou um disco de heavy metal. Não era heavy metal, é legal até escutar hoje, mas pra gente foi um choque, cara. Falou? É pra gente digerir aquela mistura toda, cara. E aí começamos a virar uns metaleiros, cara. Aí pintou o quê? Na época pintou Slayer, pintou Metallica, pintou Venom, cara.
Pintou Sepultura.
Pintou Sepultura, cara. E a gente não gostava de ideia de estilo Sepultura, assim, porque sim, a gente era mais sofisticado. Gostava de, sim, tipo, English Dogs, Slayer, sim, sim, e Death Metal, que tocava pisca, 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 pisca. A gente não gostava, cara. Achava, sim, ruim. Fazia... A gente achava ruim. Hoje em dia eu gosto, cara. Sim. Mas naquela época a gente não gostava, cara.
Mas chegou a ter uma aproximação tão grande que em 89, eu lembro, no casamento da Sônia Maia, no Espaço Retrô, vocês montaram uma banda que era Jota Dingão e seus Dingo Lindos, formada por você e os irmãos Cavaleira.
Não
é isso?
Não, é isso aí, a gente tocando Sex Pistols, isso, né? Acho que era o Andreas na guitarra, o Max no baixo, o Igor na bateria e eu no vocal.
Isso.
Isso tem gravação em CD, ao vivo no Dama Shock.
Sério?
É um CD que quem lançou foi o Nelson da Hotness. Aham. Que é um monte de coisa que eu tinha em fita cassete e tal, eu compilei tudo, umas bandas que não existem, inventei uns nomes, e tem o Jota Dingão lá.
Jota Dingão.
É, isso aí, eu esqueci o nome desse CD, cara. Acho que é We Are a Fucking Shit,
Eu sei que nesse dia aí do Espaço Retrô e era casamento da Sônia Maia, tinha um eclipse lunar.
Essa viagem
e tava antiga, todo, cara, mundo também na Alaska.
Na Alaska.
Na Alaska. A gente podia ouvir um som
desta
época. O que a gente ouve dessa época? O que você acha que a gente podia ouvir dessa época?
Ah, sei lá, meu.
Pensa bem. Coloca aí.
Vocês têm um Sacrilégio aí? Não, né? Não tem, não deve ter.
Deve ter, né? Se tem no YouTube, a gente tem.
Tem sim, Sacrilégio, cara.
Então vê aí Sacrilégio pra gente ouvir. João, daí começa os Loucos, anos 90, e daí pinta a MTV no Brasil. Eu lembro que no começo, eu lembro que cruzava você e falava assim, vamos lá, mano, assim, nem fudendo, velho, nem fudendo essa MTV aí. Porque tinha aquele lance, lembra dos Dead Kennedys? Foi Coffee MTV, lembra disso?
A MTV é o seguinte, cara, eles começaram, tipo... Eles quando eles perceberam que eu tinha me metido a engraçadinho, eles começaram a querer me explorar, tá ligado?
Tipo, MTV?
A MTV.
Porque mas no começo dos anos 90?
No começo dos anos 90. Começaram a me chamar pra fazer várias matérias.
Eu lembro, a gente chamava pra isso e sempre dizia não.
Dizia não, mas aí uma época comecei a ir, porque era uma boiada, cara. Um monte de mulher gostosa, rango de graça. Falou, mó legal, aí eu falei, eu vou. Aí começou a me chamar com muita frequência, cara. Sei. E eu, duro, cara. Lá o Racionais, lá famoso pra caralho, durão, ih, truta, tá ligado? É mó ruim, cara.
Sim, sim.
Aí eu cheguei pra Ana Butter, lá pra Astrid, e falei, pô, vocês estão me mandando fazer uma cobertura lá de um bagulho da Fitoervas, eu acho. Um desfile de moda. E foi mó engraçado.
Sei.
Eu chutei o balde lá e quiseram me contratar, cara. Falei, meu, eu tô duro. Aí me colocaram pra fazer, sabe o quê? Logo de cara, cara, o Verão MTV.
Aham! E daí foi divertido?
Cara, foi muito louco, meu. Foi muito divertido, porque eles me davam uma grana, assim, por uma temporada, saca, meu? E me mandavam eu pras praias.
Sim.
Aquele monte de mulher, a gente, com os dois sacos de droga. Falou, puta hotel louco.
Isso, tudo
e
pago.
E eu fazia...
E um salário ainda.
Então, era eu, a Sabrina, falou...
A Palatori?
A Palatori, ela começou na TV comigo. Então ela fazia as partes da tudo certinha lá, os hits MTV.
Sim, ela é um clássico.
O clássico MTV na praia e tal.
Com o
Carelli, cara, que era o...
Rodrigo Carelli. Rodrigo
Carelli, que hoje em dia é diretor da
Fazenda. Marcão, socorro, Marcão, socorro!
O cara hoje em dia é diretor da Fazenda,
ele
cara.
Ele é, Carelli, da Fazenda,
Aí ele era diretor da Sabrina. Da Sabrina? Sabrina,
Sabrina, Palatori.
E quem era meu diretor era o Kaká.
Kaká Marcondes?
Kaká Marcondes.
Oh, esse aí tem paciência, viu?
Cara, então...
Esse tem paciência, muita paciência,
cara. Ele caía na minha lábia porque o objetivo, cara, era terminar as gravações mais rápido possível, sim, pra curtir o dia, né?
No
hotel, na praia, no mastro, aquela coisa toda, cara.
Aquilo lá.
E foi muito divertido.
E daí, quando pintou o convite para você entrar na MTV, foi o quê? Em que ano?
96.
Em 96.
96.
Daí você virou VJ.
VJ, nunca gostei desse nome, meio VJ, né?
Mas não é.
Você era VJ?
Não. Você era VJ?
Eu não, cara.
Você era VJ, você precisava de um clipe?
Eu não, cara.
Acho que sim.
Não,
acho que sim, velho.
Não, VJ.
Não vê que você é o seu apresentador.
Não é apresentador, cara.
Trabalhando na MTV é VJ, velho.
VJ o caralho.
É, você tá na maldição do VJ, velho. Você é VJ.
VJ é muito gay, cara.
Com vocês, VJ, João Gordo. Tava escrito no Cairo.
VJ, o caralho.
Era VJ, velho.
VJ é puta que pariu.
Desculpa, você era VJ, mano.
Se fuder, Thunder.
Não, não posso me fuder mais. Eu já me fudi tudo que eu podia.
VJ, cara.
O VJ, João Gordo.
Eu odeio esse nome.
É, mas é. Videojockey.
É lógico, meu. Por que esse brasileiro tem até essa mania besta de escrever ser chique falando inglês, cara? É.
Só.
MTV, meu.
MTV, lógico.
Você manda por aí, só tem tudo isso que tem inglês, cara, tá ligado? O negócio acha chique colocar tudo em inglês.
Shit.
É. Acha legal, cara, né?
Sim, eu sei.
Laundry. Os ladrões tá ali, ó.
Não, eu tô ligado. Ah, sabe que quem deu o primeiro passo, cara, em direção a isso foi o nosso amigo Caetano Veloso, né?
Mas laundry,
chegou e falou,
cara,
MTV,
foi lavanderia, meu. MTV. Não, tintureiro, cara.
Sim.
Laundry. Não. Pra mim, laundry, eu tenho muito ladrão ali, cara.
É, exatamente.
Os ladrão mora no laundry.
Mas, João, olha só. Primeiro ano de MTV, você deve ter ganhado um salário legal, conseguiu um espaço na TV. A vida deu uma mudada?
Pô, meu, eu fiquei com grana pra comprar mais droga. Isso sim, cara.
Saca, meu? E uns discos.
É, eu comecei a viajar direto também, aí eu comecei a fazer turnê também, né?
De novo. E aí é legal pra caramba.
Puta, aí eu ia embora da MTV e falava assim, ó, tchau, tô indo aí.
Só.
Eu ficava 2 meses sumido.
Sim, sim, turnê.
E aí o meu emprego lá guardado,
comigo
se fudendo, fazendo, sabe, tipo o Rodrigo, fazendo os... Rodrigo dos Dreads, lá, como é o nome dele lá?
É o...
Brandão.
Brandão.
Fazendo um programa lá pra mim, cara.
Sim,
tá,
sim, sim, sim. Você fez um monte de programas da MTV. Você tem uma lista de programas.
Tenho.
Eu não lembro o nome de todos.
Ó, eu primeiro era repórter da Astrid. Né? Eu fiz várias matérias muito loucas, velho. Uhum. Depois me deram Garganta e Torcicolo ao vivo.
Garganta era genial.
É, foi o primeiro programa de vídeo na televisão.
Isso.
Quem é jovem hoje, adulto?
Jovem.
Depois o Hugo, né?
Tentou ligar lá pra mim. Um monte de gente, cara.
Sim, sim.
Depois do Garganta e Torcicolo me deram o Gordo Pop Show, cara.
Gordo Pop Show.
Gordo Pop Show, o que que era? Era eu sentado gigantesco numa poltrona, passando videoclipe e eu xingando.
Era isso, jogando, eu lembro disso.
E jogando
era
fruta.
Era bom demais o programa.
Essa merda, essa bosta.
Sim,
porra. Aí começaram a mandar, tipo, uns caras pra me entrevistar. Foi aí que a veia de entrevistador... foi piano, cara. Aí fizeram lá uma mesa pra mim... Lá foi crescendo o programa, cara, até chegar o Gordo a Gogô, aquela versão estudião SBT.
Alex Chopin, né?
É, que é. Foi depois, eu acho.
Foi depois?
O Alex Chopin foi quando ficou grande.
Tá.
Aí depois a MTV colocou eu como, sei lá, acho que o fodão lá do horário nobre, e colocou eu no estúdio grande, o puta cenário louco e tal. E ficou grande realmente, cara, o negócio. Tanto que eu ganhei prêmio da PCA de melhor apresentador, né, cara?
Você tava à vontade na MTV?
Ah, meu, eu fazia o que eu queria ali, cara. Se eu soltar peido e ficar rotando, tava legal, isso, saca, meu? Ah, faz isso, o que você quiser, mas ou menos. Isso que é o legal, né, cara. Isso que é o legal.
Pode crer. Falou. É isso que. Essa é a lembrança que eu tenho da MTV.
Cara, quer coisa mais doida que o Gordo Freak Show, cara?
Demais.
Gordo Freak Show.
Sim. Nossa.
Influenciado por programas japoneses de nojeira e tortura, cara.
Eu tinha me esquecido.
Meu, se passasse hoje em dia esse programa na televisão, cara, o Ministério Público na mesma hora tirava, a gente era crucificado em praça pública como torturadores.
Na
tá
época
ligado?
Não, né?
Não, cara, meu, tinha um moleque lá que o cara ficava numa canga, sabe aquelas cangas medieval que você coloca o braço, o pescoço, assim, cara, apanhando uma negona, cara. E a gente zoando, modo nojeira, cara, falando palavrão, xingando pra caramba. Depois desse aí foi qual? Aquele fundão MTV, lembra disso aí?
Sim, sim.
Eu era professor Monazzi, professor Lazarento, ficava xingando os caras de burro, dando tapa na cara dos moleques, jogando meleca nos moleques, também era mó agressivo assim o negócio, né?
Isso foi antes ou depois do convite da Rede Manchete pra você fazer um programa comigo?
A Rede Manchete foi da época que eu despontei na MTV, né, cara? Começou a chamar a atenção desse povo aí, cara.
Essa história foi 97.
É muito louca. Essa história é muito louca porque, assim, como é o nome do cara mesmo? Eu tenho que esquecer o nome dele.
O diretor?
É.
Homero.
Homero Salles, isso. É isso?
Homero Salles.
Diretor do Gugu.
Isso.
Ele
era diretor do
Gugu. Ele chegou pra mim, me chamou lá numa torre de vidro lá ali na Zona Sul.
Juscelino Kubitschek.
Numa mesa gigante de cristal, assim, cara. Isso. Ele falou assim, ó, tem um programa pra você, eu sei que você vai gostar. Você vai ganhar 120 mil reais por mês, mais a porcentagem do disco 900.
0,900.
0,900. Cara, eu ganhava, acho que na época eu ganhava tipo 8 mil na MTV, cara. E o cara me ofereceu 120 pau por mês pra fazer um programa.
E era, ia ser comigo esse programa.
Nós dois juntos. A gente ia ficar sem nariz, cara.
Isso! Ia morrer.
E eu pensando, eu falei, caralho, cara.
Isso não é o pior, eu tinha acabado de sair da clínica. Ia ser super legal. Daí o João falou assim, não quero, não vou. Por que que você não foi?
Eu não fui porque eu falei, meu, já com esse grana já sou muito louco, cara. Imagina com 120 pau, eu vou morrer, cara.
Daí você falou, melhor não.
Melhor não.
E ficou na MTV?
Fiquei na MTV.
Até 2010, é isso?
2010 foi quando...
Quantos anos de MTV, então, cara?
12.
Olha, velho.
É. 12. Caramba, mano. O meu último programa na MTV foi o Gordo... Foi o Gordo Shop.
Sim.
Era na onda dos programas ao vivo de 15 minutos, do Adnet.
Não era o Gordo Visita?
O Gordo Visita foi um grande sucesso.
Gordo, né, Visita?
Teve quatro temporadas, cara.
Gordo Visita.
Eu fiz um que era um programa que eu fui viajar com celular, cara. O programa todo feito com celular da Nokia.
Sim.
Fui pra Austrália, fui pra Cudo Juda, fui, cara. Fui pra África do
Sul. Os finlandeses mantendo uma grana na sua mão.
É, foi bem legal isso também, cara. Bem legal. E esse último meu programa, cara, o cara que me colocaram meu diretor, o cara tinha medo de mim, cara.
O que que era?
Não me lembro, cara, quem é, cara.
Também não.
Ele, o cara tinha medo, falava, o cara, não me bate, gordo, pelo amor de Deus. E o bagulho não era assim, tó gordo, se vira. E eu não tinha rede nenhum, era um quismo de freestyle,
tá,
que eu tinha que inventar. Aí eu inventei uma história muito louca de reciclagem de CD ruim, que a MTV recebia lixo, tinha que reciclar CD, porque CD ia poluir a terra, e era baseado nisso o bagulho, aí os pessoal de casa... na internet, votava, aí deixava a fita VHS, a gente colocava pra escutar. Uhum. Era um programa muito louco. Você vê hoje no YouTube, tem bastante desses programas no YouTube. Sim. Você vê, pô, tem um programa legal, cara. Mas na época, foi entre a Mary Moon.
Tá.
Era tipo 7 da noite, 6 da tarde, assim, cara, que é só criancinha que viu o Zemo, bem na época do Zemo.
Sim, Zemo.
Esse cara colocava aquelas bandas pra mim, ali, pra falar, cara, aqueles moleque emo, tipo os DNX Zero.
Sei.
Tipo, aqueles coloridos lá, o Restart. Meu, Restart. Eu descia a lenha, velho. O cine, velho. Eu rolava no chão da risada, ficava chupando o dedo, tá ligado? Eu falei, esses moleques são viados, cara. Tá?
Sei. B5, lembra do B5?
Né? Não, a gente não chega tanto. Beicinho. Beicinho.
Eu sei que é isso.
E aí, o público que frequentava a hora ali, cara, não começou a reclamar do programa. As gravadoras que mandavam na época lá dessas bandinhas de merda começou a reclamar também.
Fique maladinho.
Aí um dia eu cheguei lá pra trabalhar. A nossa querida...
A chefa
chegou... Esse programa acabou! Assim, cara. É mesmo, cara. Por quê, meu? Porque... Desculpa esfarrapada, eu já... Mal desgostoso já, meu.
Sei.
Aí, nessa época, o Geninho ia fazer um trampo comigo. Ele inventou uma história muito louca de eu ser... Era um programa que eu era um psiquiatra.
Oh.
E a pessoa se deitava no divã e tinha uma análise louca lá. Aí um dia eu falei, Geninho, vamos lá fazer o roteiro do programa. Ele falou, puta, cara, eu vou lá pro Marcos Mion, cara.
Ah, foi quando o Mion foi pra Record.
O Mion vai sair, vai lá pra Record, cara. Eu, porra, Geninho, vai se fuder, cara. Vai me deixar eu aqui nessa merda, vai embora, cara. Você é um aviado, cara.
Geninho é o Fernando?
Não, o Geninho Simonetti, hoje em dia, ele é diretor do... Lá do...
Agildo Ribeiro.
Não, do marido da Angélica, velho.
Ah, o Luciano Huck.
Luciano Huck,
LP? É o LP?
Geninho Simonetti.
É o LP, não é?
É o Geninho, pô.
Eu acho que é o LP.
É, deve ser. Sim. Aí o Geninho... Aí eu falei, pô, Geninho... Aí um dia ele me ligou e falou, meu, preciso conversar um negócio com você, cara. Eu falei com o Mion, cara. O Mion fez uma proposta pra você, cara.
Ah.
Falei, você tá brincando. Eu, na Record, você tá louco, cara. Eu odeio aquele bando de crente.
Sim.
Eu tenho até música contra, cara, na Igreja Universal, que é um clássico, assim, né?
Sim.
É um clássico, cara. Eu falei, puta merda, vai ser foda, cara. Mas aí eu cheguei lá, o Mion, com aquela lábia de playboy dele, me convenceu que ia ser mó barato trabalhar no Legendários, que eu ia ganhar tanto, que era tipo assim, 5 vezes mais que eu ganhava na MTV.
Sim.
Falou? Aí eu falei, quer saber de uma coisa?
Foda-se.
Aí eu fui, cara.
Pode crer.
Puta, era que eu vi que eu tava lá dentro, já era tarde demais, cara. Tinha assinado o contrato em 3 anos, hã?
O lugar, assim, por si só é meio estranho, aquelas muralhas. Cara,
mas eu vou falar pra você.
Tudo bege.
É bem estranho, é bem assim, mas foi a experiência de trabalhar numa TV aberta é foda, viu, cara? Você trabalhou lá na Globo, você viu como é que é. Os caras estalam o dedo, acontece tudo, cara.
É impressionante.
Lógico que eu...
Não tem aquela de quebrou o microfone.
Uma figura satânica igual eu num lugar que nem aquele, lógico que não ia se dar bem, né, cara? Falou, meu. Aí eu pra provocar, ia a camisa do Venom.
Falou. Eu lembro de umas cenas assim, aparecia o elenco todo, assim, você com uma cara de endiabrado. Assim.
Não, eu adorando estar ali, tá ligado? Saca? Me adorando, porque, meu... Porque, assim, o Mion chegou, eu tenho raiva dele, eu gosto dele até, cara. Assim, ele chegou e falou, meu, vai ser assim, assim, assado, vai ser mirabolante, vai ser demais. E não foi, cara. Porque ele tentou fazer mirabolância e quem assiste a Record, sábado meia-noite, não tá afim de ver mirabolância, nem coisa inteligente. Tá afim de ver cu, tá afim de ver peitoral depilado, tá afim de ver anão, tá afim de ver torta na cara.
Basicamente
isso. Tá afim de ver funk. Tá afim de ver pagode.
Tá afim de ver o programa do Gugu.
Axé. É isso. Um sabadão sertanejo, noiaba, sexual, tá ligado? Isso, é isso que o cara tá afim de ver, cara.
É
isso, tá ligado?
É óbvio.
E aí caiu a casa lá do Mion, aí chamaram lá um diretor, que é um noiabizador, o cara é especialista em noiabizar. Sabe aquela noia no cara? O cara deixa o bagulho popular, cara.
Ah, entendi.
Tá, o cara é um noiabizador, ele noiaba as coisas.
Do verbo noiabar.
Então ele é especialista. Um efeito
noiabizante, é isso?
É isso mesmo.
Ah, ok.
Que os pessoal, o povão, curte, cara.
Sim.
É, tá ligado? Um crente quente, tá ligado?
E ele deu uma lustrada ali, ele fez uma camada de...
E aí eu e o Filipinho ali, o Zé Mes Renato ali, completamente fora do... Falei, caralho, né? O que eu tô fazendo aqui, cara? Chegou uma hora, cara, que os caras davam os close na minha cara, assim, eu tava parecendo o Marilyn Manson. Assim,
eu lembro disso, com os olhos virados.
O que eu tô fazendo aqui?
Isso, exatamente.
Comendo amendoim.
Sim.
Aí eu liguei o foda-se, cara. Falei, meu, beleza, tô ganhando o salário do desembargador desgraçado.
Tchau.
Tô aqui meio na geladeira, meu, tá ligado? Mais 2 aninhos, não vai doer nada, vou zoar.
Sim.
Aí eu fiquei indo lá, trabalhei direitinho, falou tudo que mandaram fazer, eu fiz.
Sim.
Deram uma mó boiada pra mim, ninguém me encheu o saco. Tem um monte de gente legal lá, tá ligado? Até uns povos lá que é lá crente, lá pastor, caralho, os caras são legal, cara, os caras gente fina, assim, cara. Sim. Ninguém me encheu o saco.
Sim.
Saco? E
você encontrou o Homero Salles lá?
Eu não vi ele, acho que eu vi ele umas 2 vezes lá só, cara.
Ele trabalhava lá depois.
Acabou o contrato, eu fiz o... E dos Kids?
Sim!
A grande saideira, assim.
Sim, cara, sim!
De tiozão bonzinho para as crianças que cantam sertanejo que nem carneiro, que nem cabrito, cara.
E aí? Você ficava no chicotinho ou não?
Não, velho, eu fui o legal.
Ah, você era o tio bonzinho?
Eu era o tio bonzinho, porque tinha aquele Ki maravilhosa do meu lado. E o Afonso.
Ah!
Sabe o Afonso?
Sei, claro que sim.
O Afonso do polegar.
Afonso Negro.
Afonso Negro, gente finíssima.
Gente finíssima.
Gente finíssima. Era nós três, cara. E eu era. Eu queria ser o desgraçado. Se fosse... Porque uma vez eu fiz com o Miranda, velho. Fui convidado a fazer com o Miranda no SBT.
Sei.
Eu fiz aquele que tinha lá. E ali, cara, é um bando de doido lá que vai lá, crente que sabe cantar, velho. Então tem aquela energia, tá ligado? E eu levantando na brincadeira, cara, comecei a zoar com os caras. Ah, você não canta porra nenhuma, cara. Aí tinha um cara que tinha um nome meio gozado, assim. E o nome dele, você trocava as letras, dava um palavrão, tá ligado? E eu já...
Anagrama, assim.
Eu já zoei com o cara ficou meio... Me contando que o cara saiu, via aquela câmera, assim, né? O cara... Meu... Quem esse gordo pensa que ele é, cara? É muito... Meu, eu cheguei em casa depois de trabalhar o dia inteiro.
Sim.
E fazer não sei quantos calor lá, cara. Eu cheguei em casa destruído, cara.
Ah, porque eram várias gravações de batalha.
Os caras sugaram minha energia de um jeito, velho.
Imagina.
Eu fiquei doente, tá ligado? Fiquei vomitando, com caganeira, cara. Foi horrível, cara.
É tipo quando eu fiz o Caça BJ.
É.
Mesma coisa, lógico.
Você é sugado. Porque
você classifica 6. E desclassifica 6.000. 6 vão te adorar, 6.000 vão te odiar. E aí é
pro
foda.
Pro resto da vida.
E te pega. Até hoje pega eu cruzo com uns caras aí, um jornalista.
Energia...
Você me reprovou no vídeo de parodia.
Energia. Sério? É uma coisa que tem e é foda, cara. Foda. Sabe? É foda. Energia, os caras te olham com raiva, meu. Saca? E você tem um monte de gente que fala com raiva de você e você fica meio com raiva e vai que vai, cara.
Você ficou na Record até 2014, eu acho. 13?
Eu fiquei 3 anos, cara.
13,
fiquei,
eu acho.
Fiquei 3 anos, aí... Não sei o que aconteceu, cara. Deixa eu ver. Teve 2 temporadas do Idols Kids.
Sim.
Aí a última temporada ia rolar, sabe o que? Ia rolar um, sei lá, ir pra Disney, assim, cara. Eu falei, meu, eu não vou andar de montanha-russa nem fudendo, já falei, cara. Não vou lá, vou ficar assim, ó. Mas não vou. Aí eu tava todo fudido das pernas, cara, de varizes, né, meu?
Sim, sim.
Aí eu operei, tirei as duas safenas, cara. Caramba. Aí me dispensaram, colocaram a Ivete Sangalo no meu lugar.
Aí ficou tudo bem.
Aí eu fiquei meio triste, queria ter ido lá ficar uma boa nos Estados Unidos, mas sim. Foda-se.
Foi aí que você começou o padelaço?
Então, aí a partir daí, né, meu, começou a depois da ascensão veio a queda, né? Parece que todo mundo que passa...
Não pra... é a queda, isso que a gente vai chegar nessa conclusão, você vai ver.
Então, a mágica que vem pra bem, caralho.
Exatamente.
Porque nas crises, cara, que a gente levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Porque você faz um monte de coisa,
ligado? Exato.
Eu comecei a fazer um montão de coisa.
Isso.
Cara, o que eu fiz? Montei o panelaço. Falou que...
Explica o panelaço pra gente, é um programa
de internet. O panelaço não é panelaço de burguês, não é. O panelaço é argentino, porque a minha mulher é argentina e elas conhecem panelaço há mais tempo que esse povo conhece panela. E lá na Argentina tudo se resolve no panelaço deles lá também, tá ligado?
Sim.
E o programa é o seguinte, ele é lá nas bases daquele gordo à bolonhesa.
Certo.
Lembra?
MTV, lógico.
É, da MTV, que era eu e minha mulher grávida fazendo um rango com convidado, com entrevista. Só que os rangos ali era tipo... A gente não era vegetariano ainda. Uhum. E ele fazia salsicha, fazia um monte de rango ruim, assim, umas
trash. Hoje você é vegano, convicto.
Não sou convicto, cara, porque não sou vegano. Eu apenas deixei de comer produto animal.
Entendi.
Entendeu?
Explica isso melhor.
É, porque assim, eu não gosto de ficar falando, eu sou vegano e com o dedo na cara. Não, você é carnista e eu sou vegano. Sei, porque, sei, saca, sei, não, sei. Saca? Eu tô feliz comigo mesmo porque eu deixei de comer produto animal.
Sei, sei.
É difícil, cara, pra cacete, cara, porque, oh. Saca, faz tempo que eu não tomo mais leite, faz tempo que eu tenho um nojo de ovo, assim, fudido, sei, cara, sei, eu acho que ninguém pode virar vegano do nada, tá ligado, tipo. Entendi. Assim, eu tenho 13 anos de vegetariano, né, antes disso, cara, e é mais político do que ficar de sabor e tal, né, você começa a ler e estudar os bagulhos, cara, você começa a ficar com raiva, né, meu, dessa indústria de exploração animal.
Negócio,
sem dúvida. Você começa a ficar com raiva e ver como os bichos são maltratados, cara, sim, tá ligado? Sim, e é pelos animais mesmo, cara. Primeiro foi pelo meu estômago, porque eu não conseguia mais comer. Depois você vai entrando numas e vai virando um caso político mesmo, assim, cara, saca? Hoje em dia eu tenho um panelaço. Eu acho que é tranquilo, tá ligado? Eu aceito todo mundo lá no programa. Eu prefiro gente que coma carne, que vá lá. Ah, sabe, pra poder comer e se ver que o rango vegano não é tipo um lixo horrível sem gosto de papelão.
Eu posso confessar uma coisa?
É uma delícia o bagulho, dá pra fazer bom, pode?
Na semana passada eu fui gravar o panelaço, amiguinhos. Eu fui gravar o panelaço.
Que bom.
E daí eu falei assim, vou gravar o panelaço. Eu fui assistir os programas. Daí assisti um com a Adriana Galisteu, você fez um morrão e tal.
Assistiu com o Mano Brown?
Não, assisti com a Adriana Galisteu.
Com o Mano Brown, sensacional.
Nossa amiga Adriana Galisteu. E foi muito simpático, por sinal. E daí foi, enfim, falei assim, sabe o que é a melhor coisa? Vou acordar, vou tomar só um cafezinho assim. E 3 horas eu vou lá gravar, o cara vai fazer um puta rango. Que do caralho, mano! Tá, tudo bem, chego lá 3 horas, encontro o gordo, a Vivi e tal, e aí me apresenta a família. Que demais, puta clima legal, mano, do caralho. E daí eu falo assim, e aí, o que você vai fazer pra mim? Ele assim, ah, mano, eu vou fazer um muffin de banana. Fudeu, fudeu, velho, fudeu, fudeu. A prova é a seguinte, comi uns 9 muffins de banana e estavam todos deliciosos, cara.
Muffin de banana, né? Ficou bom pra cacete,
cara. Ficou bom pra caramba, cara. E não vai ovo, não vai leite.
Não, não vai nada disso aí, cara. É possível você deixar essa indústria malévola de lado, tá ligado?
Sim,
e se comer bem, é bom pra caramba. E também, saca, meu, eu acho que o efeito positivo do programa, que não tem essa onda de enfiar o dedo na cara do carnista, tá ligado? E só sempre ter um bom humor e falar, meu, faça assim, agindo assim, os bichos agradecem, né, cara?
Sim, sim, sim.
Então, junta eu com mais um monte de gente que eu influenciei aí, que deixou de comer, deixou de usar, deixou um monte de coisa, cara. Deixou um monte de bicho aí morrer, eu acho, cara. Saca? Isso vale a pena a nível carmístico.
Eu sempre me pego naquele documentário, eu até falei no seu programa, que é o Cowspiracy, né? Que é um negócio, você assiste, você fala assim, uau. Porque daí ele vem com fatos, com números, com estatísticas e com provas mesmo, de que a indústria do agronegócio, da carne, ela é mais nociva que a indústria do petróleo, por exemplo, né? Daí você começa a pensar direito, você fala, vale a pena considerar a possibilidade,
eu acho que, assim, viu? As pessoas têm um puta preconceito, cara, mas saca, porque não sabem, né, cara? A partir do momento que começa a ter curiosidade de assistir os filmes, sim, estudar sobre o assunto, uhum, eu fico meio horrorizado mesmo com o tamanho da peste, né? Das coisas horríveis que são, cara.
Há quantos anos a gente já tem o Panelaço?
O Panelaço tá no número, acho que 50 e alguma coisa, cara. Tem bastante programa. E eu tenho, meu, maior dificuldade de ficar lembrando de receita, já repetir receita. A gente não marca nada direito, saca? Porque não é um programa de culinária, cara. É um programa, sim, de entrevista,
exato,
cara.
Exato, exato.
Saca? Aí então é a comida é uma desculpa, tá ligado? Pra levar o cara lá, pro cara. E é legal, meu. As pessoas, meu, a última que foi, o Thunder foi. Uhum. A última que foi lá, que foi meio inusitada assim, cara, foi a Constança Pascolato, cara.
E aí?
Pô, eu conheço a tia faz um tempo já. Uhum. Adoro ela, ligado? Uhum. A tia é mó inteirada, mó velha doida, cara. E eu pirei na mulher, cara, porque ela contou as histórias assim, cabulosas da vida dela, sabe? Meu, a mulher, ela era filha do ministro da Agricultura do Mussolini, cara.
Caramba,
nossa. Né? Quando o Mussolini caiu lá, o cara saiu fincado lá, da Belório, veio pra América do Sul, onde todos os fascistas vêm, né, cara? Fugidos, né? Falou. Deve ter até caçando Hitler, assistiu caçando Hitler.
Então,
legal pra caramba.
É extraterrestre.
É, eu adoro todos esses bagulhos.
Os meninos do Brasil.
E ela veio com o pai dela pra cá, com a mão na frente e outra atrás. Quem ajudou eles parece que foi o. Caramba, esqueci o nome, cara.
Matarazzo.
Isso mesmo. Isso mesmo. Ajuda eles, foi uma matarazzo, cara. E aí eles fizeram uma indústria têxtil, né?
Mas você vai conhecer então os seus convidados.
É, então, também, mas assim. É isso,
né? Que nem nós aqui.
A Constança Pascolato, cara, por exemplo, a Constança Pascolato ela não vai em lugar nenhum da entrevista, cara. Sim. Tipo o Mano Brown.
Sim.
Sabe, o Mano Brown não vai lá se abrir todo pros bunda mole, cara. Sim. Vai porque é comigo.
Isso aí.
Saca?
Isso aí. Então melhor nem arriscar, né? Chamar ele.
Não vem, cara. Não vem.
Né?
É, não vem.
Não que eu seja bunda mole.
Não, lógico.
Mas já veio o Kleber aqui, né?
Acho que o Kleber.
O Kleber, ele é mais, né, mais simpático, cara.
Ele é muito simpático.
Mais simpático.
Ele é muito simpático.
E o Kleber não foi lá no meu programa ainda, cara. A gente não teve essa.
É porque ele não. Ele acha que você é meio.
O Kleber, cara, ele tinha fama de viver de luz. Que nem. Que nem a.
Viver de quê? Fazer a fotossíntese?
É, cara. Os caras falam. Você lembra a flor? A flor do SBT?
Você perca pelo nome.
É, que ela vivia de luz, cara. Que não bebe, só suco e luz.
Como assim?
Toma sol, velho.
Mas não rola.
É, então, mas é. Eu não sei se com o Kleber isso é real, cara.
Eu acho que não é real.
Eu vou, quando eu entrevistar ele, eu vou perguntar disso, se é possível viver de luz, cara. Obrigado.
E você tem um programa também no 89 FM que chama Tique Nervioso, é isso?
Cara, esse é um programa. É, de uns anos pra cá, eu comecei a buscar novidade no passado, né? É, no âmbito musical da coisa. Comecei a pirar em som antigo, em rumba, tchá-tchá-tchá, uns rock estranhos de outros países, da Etiópia, do Japão, do México, anos 60 pra caramba.
Sim.
E eu tive já uma night, lembra do final do CB?
Sim, claro.
Tinha uma night,
sensacional.
Tic Twist.
Eu lembro, roupas a caráter e tudo.
Fez, né, meu? E era demais, cara. E desde essa época a gente tá meio, eu e o Marinho, de curte esse tipo de som.
Marinho, diga-se passagem, baixista.
Baixista do Pavilhão 9, isso, né, meu? Isso. Né, figura aí carimbada aí do rock aí. E a gente. Eu fiz com ele esse programa. Primeiro foi na internet. E fizemos aí uns 30 e tantos programas.
Sim.
E depois a gente foi lá pro 89 e falei com o Júnior. Aí o Júnior pegou e cedeu lá o espaço lá e começamos a fazer. Estamos no número 42.
A gente podia ouvir um som que regularmente toca lá no Tique Nervioso. A gente vai ouvir Bomambo com a Sumac. É isso, Sumac?
Ima Sumac. Não, você sabe quem é Ima Sumac? Não, mas
por favor, explique pra gente.
Ima Sumac, ela é a rainha do burlesco, cara. Ela é peruana.
Tá.
Ela é, como se diz, ela parece que ela é descendente direta de Atahualpa.
Uau!
É.
O último imperador, hein?
É, ela é descendente direta do Atahualpa. E ela tem a voz dela, ela atinge uns graus de agudo, assim, uhum, cara. De soprana, né? O tenor. Não, soprana.
Soprano.
Soprana. É muito intenso, assim. Então ela canta ópera. Mas esse disco aí, ela canta mambo.
Manda aí.
Falou. Pô, é demais, cara. Escuta aí. Deixa eu ver.
Para o corazón.
Cara, Big Band e tudo.
Demais,
né? Sensacional, cara. Hein, velho?
Os peruanos são foda.
Sim.
Ela morreu faz pouco tempo, ela morreu com uns 90 e tantos anos aí, cara.
Caramba! É. Ela mandou agora um lance bem operístico.
Ela tá ópera, cara.
Que louco, essa mulher, cara.
Ima Sumac, procurem aí na internet aí, achem.
E daí, assim, o programa gira em torno desse universo, Tiki, é isso?
Não, mais ou menos, cara. Gira mais em sons estranhos do mundo, saca? Sei, de Japão, sei. Tipo anos 60 japonês. Pop, meu, eu amo, cara. Sixth japonês, cara. Uh-huh. Tem umas tem umas cantoras que eu esqueci o nome agora, mas depois daqui a pouco eu lembro. Eu tenho os LPs, eu compro, né, meu? Os discos, né?
Você pode trocar uma ideia com o Chico Patti, porque Chico Patti tem um arcabouço. Ele tem um arcabouço de músicas francesas e italianas dos anos 50, não é isso, Chico? Você pelo menos já pensou o Elvis. Legal, o Elvis italiano, não é isso?
Não, Elvis francês.
O Elvis francês. Michel, os caras muito.
Eu conheço as coisas, cara.
Não é legal? É,
italiano também eu conheço bastante também. Legal, o Johnny Sacco. Da Itália.
Rita Pavone.
Italiano, é.
Muito louco, cara, muito louco. Chico, qual era o nome daquele francês maluco mesmo?
Edi Michel.
Brunetta.
Edi Michel.
Procura aí na internet.
Brunetta. É francês?
Não, é italiano.
Italiano.
Rock italiano. Cara, se você colocar no YouTube Beat 60 Italian, Beat 60, então aparece Beat 58, Beat 59, Beat 60, Beat 61, Beat 60, 63, os caras colocam todos os compactos na roda, tá ligado? Putz. Só compacto. E você vai pesquisando aquilo, cara, e tem cada coisa louca, meu. Absurdo. É aqui a Brunetta.
Demais. E a fotozinha, né, da garota, assim, com o LP, assim, com a rádio vitrola em... Ao joelho. Demais, hein, cara.
Desses sons que deixam mais embasbacada são os etíopes, cara.
É mesmo?
É, tem uma coleção de coletes, umas coletes que chama Etiopique. Uhum. Procura aí, Etiopique.
Etiopique?
Etiopique, com TH e Q. Q-U-Q. Etiopique. E são, acho que são 27 volumes, cara, de jazz etíope.
Nos
anos 50. Meu, o bagulho é muito estranho, porque eles usam notas que aqui no Ocidente a gente não usa, né, cara?
Sim.
E um saxofone pesadão, tenor, assim, o cara cantando. E o cara sabe, umas coisas estranhas, assim, cara. É bem louco, meu.
É teu jazz. Mas tem um DJ Ross na parada.
Não deve ser, cara.
Eu queria saber o que eu ia falar. Eu queria falar justamente da linha de produtos Panelaço.
Caralho.
Que você me deu os presentes.
Dei, lógico.
E daí tem lá uns baconzitos, uns.
Cara, é ali salgaditos. No Panelaço, cara.
É tão saudável,
mano. Tem bastante gente que assiste, né, cara? Você é um programa vegano, você é tão assim. Não diversificado, mas é. Segmentado. É, um monte de pessoa assiste, cara, e vai influenciando as pessoas. E tem os produtos que a gente usa ali.
Falou? Sim.
As pessoas, eu uso sempre aquela pimenta sriracha.
Sim.
Aquela pimenta maravilhosa, vietnamita, americana, que eu tomo nos canos aquela pimenta, cara. Pingo no olho, enfio no cu a porra da pimenta, cara.
Supositório da pimenta.
Supositório de pimenta, cara. Eu vou morrer dessa pimenta ainda, cara. Faz anos que eu como com tudo, cara. É, como de manhã, assim, é o bacon, né? O bacon de soja pão.
Que é muito bom.
É, você pega o tofu, bate ele com salsinha, com cebola e tal, faz um patê, fica foda.
Certo.
Aí você põe lá o pão que a gente faz também, põe integral.
Certo.
Aí o tofu lá, passa o tofu, joga bacon de soja.
Isso.
E a pimenta sriracha em cima, assim, cara.
Bah.
Meu, o bagulho fica maravilhoso, cara. Sim. Por isso que eu tô gordo de novo, cara.
Sim.
Cara, porra, bem. meu, o cara. É vegano, e tá gordo, cara. Os caras são burros pra caralho, velho. Os caras acham que a gente come mato, mano. Falou? E se você for com...
E come mal.
Não, e o rango,
você assim, emagrece.
Ó, você tirou a carne, o que sobrou, cara? Sobrou todos os grãos, arroz, cara. Um monte de verdura, legume, sim, fruta. Claro. Logou um monte de tempero bom pra que você mistura. Isso, falou, exato. Mano, você cozinha. Você tem que ficar doidão, cara. É claro. Cozinha insana.
Sim.
Falou?
Sim.
Cozinha insana.
Sim, e bem divertido, hein?
Eu tô influenciando um monte de gente e isso é legal, cara.
Pode crer.
Isso é legal. Eu, o rei do bacon. O rei da feijoada das 5 da manhã, cara. Foda, hein?
E tem a loja do gordo. A loja, e que pé está isso?
A loja é o seguinte, cara. A Central Panelaço, cara. Ela
Central
fica
em, Panelaço.
Central Panelaço, cara. É, ia chamar um outro nome, assim, uma loja de disco. Mas aí entrou a crise, fudeu tudo. Eu falei, meu, fudeu.
Maldita
crise.
O que
eu vou fazer, cara?
Certo.
Aí eu fui conversar com meu amigo Turco Louco, meu. O Turco falou assim, ó, tem lá o espaço lá na Barbearia Cavaleira, em cima lá, lá no Bexiga. Certo. Vai lá o que você quiser. Eu falei, então tá, vou fazer uma parada pra... Então eu peguei tudo, todos os merchandises que me rodeiam, as paradas, cara, aí eu coloquei lá pra vender as minhas coleções de disco, os meus lados Bs lá que eu não me desfiz, compacto, DVD, boneco, falou,
CD,
pintei uns quadros, tá ligado? Camiseta. Então o lugar é um espaço, um centro cultural, uhum. Falou, tem uma cadeira de barbeiro, tem certo. Um palco, falou, pode servir para fazer workshop de barbeiros ou de tatuadores. Uhum. Falou? Tem uma parede gigante que eu expus meus quadros.
Na 13 de maio, né?
Na Conselheiro Carrão.
Ah, Conselheiro Carrão.
Conselheiro Carrão com a 13 de maio, esquina, ali, bem lá na Querupita ali, meu.
Ali perto daquela loja italiana.
Na Querupita, velho. Ali onde manda, ali é foda, cara. Eu tô ali no X da questão.
Certo.
E nós estamos lá, cara, e a esquina virou uma esquina cultural, porque embaixo é a Barbearia Cavaleira, uhum. Estilo mexicano que o Marinho tá fazendo, né? Tá gerenciando.
Faz uns lowrider lá.
Então é tudo. Aí você sobe em cima, tem a loja do gordo, que é um tipo um squat louco que vai ter comida vegana, porque a cozinha não tá pronta, porque vai reformar o telhado, entendeu?
Sei.
Mas vai ter uns rango vegano, vai ter lá umas empadas, umas empanadas da minha sogra. E tem as cervejas nossas, né? Que são três linhas de três cervejas, que é a cerveja do João Gordo, que é uma cerveja dessas de trigo. Tem a Crucificados pelo Sistema, que é em homenagem ao disco. Falou que é uma Red Label. Ganhou o prêmio BH de sabor, cara.
Oh.
E tem também a Ratos de Porão. A de Porão, que é uma Pilsen, né? Dá pra tomar várias. A minha parece uma janta, cara. Você toma uma, você...
Ai, caralho, é fatiável.
Você toma duas, você fala...
de colher.
Você fica bêbado, você fala, caralho. A do Crucificados, ela é saborosa, mas eu não gosto desse tipo de cerveja, cara. Porque uma vez eu tomei um porre de London Pride, lá em Londres, cara. Eu quase morri, velho.
É. Fiquei mesmo?
Tudo avesso, velho.
Caramba.
Sabe essas cervejas vermelhas? Eu peguei trauma. Então,
tem gosto de madeira, assim.
Não gosto, não, cara.
Jô, se as pessoas quiserem conhecer o Panelaço, qual que é o endereço pra assistir?
É rua.
Não, o Panelaço, o programa de internet. Qual que é o endereço?
O Panelaço é no YouTube, né, meu?
YouTube.
Põe lá João Gordo, Panelaço, aparece lá, eu lá.
Certo. O programa da 89...
O programa da 89, o Tique Nervioso, é toda terça-feira à meia-noite.
Certo. Ah, daqui a pouco!
Daqui a pouco, é.
Aí?
Às 23h59.
Certo.
Né? Uhum. E você pode, se você não estiver curioso, tem no SoundCloud da rádio.
Ah, ok.
Tá lá online no SoundCloud da rádio, tem todos os 50, os 40 e poucos programas lá, cara.
Tá. E a loja do Gordo?
A loja do Gordo fica no Bexiga, na Conselheiro Carrão, 451, esquina com a 13 de maio, em cima da Barbearia Cavaleira.
Já está funcionando.
Cara, a gente abriu, mas não inaugurou ainda. Então a gente vai fechar agora por duas semanas pra poder reformar o telhado, que tá com umas goteiras.
Certo.
E vai reabrir e vai inaugurar.
Daí você avisa a gente.
Aviso, vou chamar. Vai ter festa, cara.
Muito bom, quero ir na festa. Quero levar uns bagulho lá pra vender. Tá? Tem um monte, cara.
Então, a gente tá a fim de fazer tipo uns lances assim, cara. Pegar tipo os Crisium, levar as coisas deles lá que eles não querem mais pra vender.
Só.
Tipo, mercado do Crisium, tá ligado? Vai ter as minhas coisas. Saldão. Um saldão, tá ligado?
Posso fazer o Bacião do Thunder?
Pode, do Thunder. A gente faz. Do Thunder, Bacião então. Do Thunder a gente pode fazer
demais,
lá.
Demais,
muito bom. E vai ser muito louco. O lugar já é bem louco, já. Tá.
João, como é que tá o Ratos? Como é que tá essa história?
O Ratos, cara, a gente, uma banda que 35 anos nunca parou de tocar, né?
Pois é.
Né? Então eu... O que parou, deve ter parado um ano quando eu operei. E agora, depois de um ano intenso, do ano passado muito intenso, de muito show, turnê pra caramba, cara, eu fiquei doente, né, cara?
A gente fica.
Comecei a ficar com dor. Meu, eu tô gastando mais dinheiro com médico do que dinheiro com que eu ganho, saca?
Sim.
Com ortopedista, com meu joelho, ombro, coluna.
Sim.
Sou diabético, tô com 52 anos, cara. Tô com um monte de problema fudido aqui, cara. E, pô, e se eu vou tocar? Sempre acaba bebendo, cara.
É, né?
Sempre acaba comendo porcaria, tá ligado?
Sim.
Ah, e, se, é, e você, as pessoas falam, ah, não, a porta de entrada das drogas é o baseado. Não é o baseado, cara, é o álcool.
É o álcool.
Você fica bêbado, você fala, que essa bosta.
É, foda-se.
Você fica bêbado, você fala, daqui, oi, gordo, tá afim daqui essa merda. Essa merda aqui, você tá careta sem beber, cara.
Até o final.
Não, se você tá careta, cara, você assim, quer? Você fala, não, obrigado.
É isso.
Falou? E você tá bêbado, você não fala, não, obrigado. Fala, daqui essa bosta, foda-se.
Exatamente.
Então eu tô dando um tempo, cara.
Saquei.
Até junho.
Tá.
Em junho tem uma turnê na Argentina,
São
9 datas,
uhum.
E tem uma turnê na Europa, que a gente vai tocar no Hellfest da França, cara.
Okay.
O que é o Hellfest? É o maior festival de heavy metal do mundo, cara.
Uau.
Ele é maior que o Wacken, maior que um monte de festival, cara.
Okay.
E as bandas, tipo, dão a bunda pra poder tocar lá e a gente não precisou isso, a gente foi convidado.
Okay.
Falou? Então eu tô indo pra tocar nesse festival... Aproveitar fazer mais umas datinhas na Espanha, comprar uns discos pra minha loja. Falou, tocar em Portugal, que é sempre bom, que lá a gente é grande.
Pode crer.
E na França voltar. Também, né, João? Na França vocês são grandes também, né?
Cara, mas a gente é uma banda punk na França, né, cara? Então os punks vão assistir a gente, cara. Os punks e os cachorros deles, né? E uma coisa que eu não gosto na França é que todo punk tem 4, 5 cachorros, cara.
É mesmo?
É, porque tem uma lei que é o seguinte, cara, lá. Se você for preso, se tiver cachorro, você não pode ir preso.
Você tem que cuidar do cachorro.
Ela é.
Pois é, genial. É
genial, cara. Falou. Então, cara, quando você vai num show de punk na França, tem matilhas e matilhas de cachorro dos punk que ficam brigando, aquela mó treta. E os cachorros, ele tem a orelha, tem o ouvido sensível, cara.
Sei.
E aqueles decibéis de uma banda de hardcore lá explodindo, deixa os cachorros tudo louco, velho.
Saquei, daí rola um climão.
Cara, uma vez a gente tocou num ferro velho em Toulouse, sei lá onde, que era um ferro velho mesmo, junkyard, tinha uma lâmpada só no lugar inteiro. Cara, tinha as matilhas de cachorro passando assim por entre a gente, cara. Matilha de cachorro.
Sei,
tipo,
sei.
30 cachorros juntos,
sei,
cara.
Sei.
E aqueles punk, aquele monte de cachorro, os punk sujos, banguelo, aquela mó poeirão, cara. Tudo aí, caralho, estamos fazendo aqui, meu. Saca? Às vezes dá um sentimento que nós estamos fazendo aqui, saca, meu?
Entendi. Bom, sabe o que a gente tá fazendo aqui, né, João?
Aqui eu sei.
A gente tá fazendo história, meu amigo. Então, queria agradecer a sua presença, queria agradecer a presença de Leandro e Amin, Chico Patti, Matias Pinto. E, João, legal você ter vindo, mano. Obrigado, viu, velho?
Estou apenas atribuindo a gentileza e você ter ido lá na minha casa pra trocar aquela ideia.
Muito simpático da sua parte, muito simpático com a família toda. Manda abraço pra todos.
Mano.
E amanhã isso aqui vira um podcast, sabia onde?
Vira um podcast.
Isso aqui foi ao vivo, é?
Isso aqui foi ao vivo.
É mesmo, foi um par de bosta que é ao vivo, caralho.
Isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso.
Pariu,
isso é maravilhoso.
Isso é sensacional. E onde que é? Internet?
É na internet.
www.central3.com.br. E tem muito ouvinte isso aqui?
Tem muito ouvinte.
É mesmo, cara? Falei a par de bosta aqui, caralho.
Isso é muito bom.
Puta que pariu, cara. Que
sensacional, deu. Não é?
Já tá mais, mais um momento, tô com vergonha agora.
Fica frio, João, tá tudo em casa. Obrigado a todos e até a semana que vem. Não, pera. Termina com uma música que também toca no programa do João, que é uma música da Brigitte Bardot, que eu achei sensacional. Brigitte Bardot é demais.
Qual música é?
Do Sérgio Gainsbourg. Demais, cara.
Eu só adoro essa música.
É isso aí, amigos. Até a semana que vem. Cette affaire à te quatre sous, rire. Cet air que tu as dessous, rire. Je ne pourrai qu'en souffrir. On ne gagne que des gros sous, pire. À vouloir tant assouvir tout ce jeu, ne sait quoi l'animal en soi qui nous fait prendre à tous nos sous, pire. Je te dis ça sans sourire, je ne pourrais qu'en rougir. Au fond, tu n'es pas meilleur ou pire que ceux qui pour moi soupirent. Mais ce jeu ne m'aime pas, tu ne m'aimes pas. J'y perdrai le sommeil et le sourire jusqu'à mon dernier soupir. Et ne